Sr. Presidente, vamos à horta. Não é a primeira vez que eu digo Sr. Presidente, mas é precisamente a Rádio Ofa, desde que existimos, uma das nossas causas, um jornalista a falar assim, talvez não seja a melhor forma, mas enfim, assumo plenamente, era a causa timorense. Estou recordado no início dos anos 80, só uma pequenina anedota. O Ramos Horta chegava aqui a Paris, entrava pela Porta do Cavalo. Mas o senhor, ditador indonésio, tinha direito a tapete vermelho. Anos 80, anos 90, 1999, os massacres. Timor-Leste foi o primeiro país do 21º século. Qualquer coisa importante. Finalmente, essas suas idas e voltas a Paris, senhor ministro dos negócios estrangeiros, como nós dizíamos na altura, com o recuo, esses anos, Ramos Horta.
Bom, já lá vão 22 anos. Antes eram 24 anos de luta. Hoje, nesses 22 anos para cá, desde a independência, reconhecido por todo o mundo. Não há único país que não reconheça a soberania e a independência de Timor-Leste. Temos relações diplomáticas com mais de 100 países. Temos dezenas de embaixadas em Timor-Leste. Participamos em todos os fóruns internacionais, membros da ONU, membros do movimento não alinhado. Participamos em todas as conferências internacionais, somos membros da CPLP, muito proximamente seremos membros da ASEAN, uma das mais ricas e importantes organizações regionais. No dia 26 de fevereiro serei eu a dirigir a nossa delegação para Abu Dhabi, para uma conferência da Organização Mundial do Comércio, para Timor aderir, e sucessivamente tudo isso resultou de uma luta do povo timorense, liderado pelo Xanana Guzmão, com uma grande visão, inteligência e total dedicação, sacrifício do povo, mas também graças à solidariedade internacional, solidariedade portuguesa, ao grande papel da diplomacia portuguesa. Desde quase, se pode dizer, todos os chefes de Estado portugueses se implicaram, se solidarizaram, desde Ramalhianes a Mário Soares, a Jorge Sampaio e, claro, o que hoje presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na altura não era presidente, mas fazia parte, né, dos partidos políticos como PSD, PS, PCP, UDP e tantos outros em Portugal que sempre solidarizaram. Português sempre na primeira linha de apoio a Timor e depois da independência sempre na primeira linha também apoiar o desenvolvimento, a consolidação do Estado. Não quero ignorar, não quero desconhecer, não citar os portugueses em França. Rádio Alfa, no outro dia quando cheguei a Paris, eu não lembrava do teu nome, mas eu disse, epa, e a Rádio Alfa ainda existe? Perguntei a uma jornalista portuguesa. Sim, ainda existe, muito ativo. Disse, epa, aquele senhor alto, jornalista, como chama? Eu disse, olha, é esse mesmo que eu quero ver. Portanto, lembro da vossa grande dedicação à nossa causa.
Sr. Presidente, está em Paris, veio até a França. Sei que teve encontros ao mais alto nível com as instâncias francesas, nomeadamente o presidente Emmanuel Macron. Com que objetivo é que teve estes encontros em Paris?
Bom, sempre tivemos boas relações com a França, desde a nossa independência. A França teve sempre um papel muito positivo no Conselho de Segurança de apoio a Timor-Leste e, com a minha reeleição a Presidente da República, fiz questão de reforçar, de reaproximar no plano diplomático bilateral as relações que eu cultivei no passado, quando era Ministro dos Estrangeiros, mas que depois, ao longo de anos, com novos presidentes em Timor, novos governos, se deixaram esfriar e sem muita atenção a estas relações. Então, decidi vir à França, vou à Inglaterra, estive em Roma com a sua santidade, em junho estive na Alemanha, fui recebido pelo Presidente Federal, pelo Chanceler, estive em Portugal, foi um dos primeiros países do mundo a visitar, assim como na Indonésia, quase todos os países da ASEAN já, estive já várias vezes com António Guterres, etc. Portanto, país pequeno. Uma das nossas grandes armas de defesa e de promoção dos nossos interesses são as relações bilaterais e a nossa participação em instituições multilaterais ativas, a nossa participação ativa nessas instituições. Tanto a vir à França, também para concretamente encorajar do lado francês maior cooperação conosco. Eles estão disponíveis, o presidente Macron recebeu muito bem, assim como no Senado e na Assembleia Nacional. Talvez veremos, vamos ter uma embaixada francesa em Timor-Leste e a Agência de Desenvolvimento Francesa, tive uma muito boa conversa com eles, vamos trabalhar em conjunto em Timor-Leste e procuramos investidores franceses, sobretudo na área de turismo e hotelaria. Assim como já temos um gigante francês em Timor-Leste, que é Bolloré. Bolloré fez parte do projeto de construção do porto moderno de Dili e de Tíbano, e é Bolloré que tem o contrato para fazer gestão do porto durante 35 anos. Além disso, a Alcatel é que está a construir, trazer o cabo submarino da Austrália para Timor-Leste, que vai modernizar a nossa conectividade.
Ramos Horta, é importante aqui que se passa, porque Timor, partiu do nada, teve que reconstruir isto na sequência, precisamente, das destruições pelos ocupantes indonésios, ao o petróleo. Portanto, é a riqueza de Timor. Ora, Timor, penso eu, que há uma luta, não sei se continua isso, eu gostaria que o presidente de Timor-Leste me respondesse, onde é que está? Porque comentado havia um contencioso com a Austrália, porque aparentemente os direitos legítimos do povo timorense não eram tidos em conta. A situação evoluiu no bom sentido para Timor-Leste ou não?
Sim, primeiro, em 2018, finalmente assinamos o tratado de delimitação da fronteira marítima a nosso favor, isto é, segundo a linha mediana que nós sempre defendemos. Entretanto, continuamos as conversações com as companhias petrolíferas e de gás para a construção de um gasoduto do Mar de Timor para Timor-Leste. Ainda não está acordado, mas acredito dentro de alguns meses, este ano, haverá um acordo celebrado em Timor-Leste e as empresas petrolíferas para trazer o gasoduto do campo de gás chamado Great Sunrise, que é um dos maiores campos de gás de toda a nossa região e que vai trazer a ordem de mais de 100 bilhões de dólares em receitas para Timor-Leste durante a vida desse campo de gás. Portanto, as coisas estão a andar muito bem.
Sr. Presidente, desde a independência de Timor-Leste, naturalmente houve evolução, houve altos e baixos. Como é que analisa hoje estes anos de independência do seu país?
Eu dou alguns números para se entender os progressos que nós temos. Por exemplo, em 2002, ano 1 da independência, havia uma universidade. Hoje temos 16. Em 2002, ano 1 da independência, nós tínhamos 19 médicos. Hoje temos 1.200 médicos. Tínhamos um único doutorado, PhD. Hoje temos dezenas, centenas de mestrados, milhares de bacharelatos, licenciaturas, feitos em Timor, feitos na Indonésia, na Austrália, em Portugal, na Coreia do Sul, no Japão, na China, nos Estados Unidos. Tanto. E no ano 1 da independência, a eletricidade era muito precária, era só na capital. Hoje a eletricidade cobre 96,1% do território nacional. Mas ainda existe muitas dificuldades. A extrema pobreza continua a prevalecer. Pobreza infantil, subnutrição infantil é demasiado elevado. Vamos continuar a trabalhar para que não haja mais pobreza, sofrimento no nosso país. Mas o país está tranquilo, completamente em paz, não temos qualquer violência política, não temos crime organizado, temos total entendimento entre as diferentes religiões, embora o catolicismo é 99,6% do país. É o segundo país mais católico do mundo em termos de percentagem da população. Em termos de liberdade de imprensa, Timor está no décimo lugar no mundo. França está no 24º lugar, Inglaterra 26, Estados Unidos 34, etc. Em toda a Ásia, em toda a África, em toda a América Latina, não está nenhum país nos primeiros 10. Timor-Leste é quem está no número 10, Portugal número 9. O resto é Noruega, Suécia, etc. Portanto, veja, né? Timor, país jovem. O décimo, a décima melhor classificação em liberdade de imprensa no mundo.
Lanzorte, ainda mais uma pergunta. Há instantes falou, precisamente da conversa que teve com o presidente Emmanuel Macron, a propósito do investimento. O turismo também é bastante importante para Timor-Leste. Ora, uma pergunta, faço o advogado do diabo. Até que ponto é que esse investimento, nomeadamente que possa vir da China também, o turismo, sabemos que o turismo, bom, como é que é, até que ponto é que Timor pode guardar a soberania, pode controlar o seu desenvolvimento, porque vimos que em alguns países, precisamente por trás desse investimento, bom, o país parece que perdeu uma parte de se poder dirigir a si próprio.
Bom, nós temos alguma experiência para proteger a nossa soberania, a nossa independência, os nossos interesses, mas estamos num mundo globalizado, estamos totalmente integrados na economia regional, economia mundial, mas ao mesmo tempo nós participamos nas instituições que estabelecem as regras que regem as relações internacionais, por exemplo, o comércio internacional. Vamos ser membros da Organização Mundial do Comércio, que rege as regras, né, estabelece as regras para o comércio mundial. Somos membros do Fundo Monetário Internacional, membros do Banco Mundial, do AFC, isto é, participamos de todas as reuniões, membros das Nações Unidas, portanto, estamos integrados no sistema multilateral e não há um país que escape, né, à interdependência. A interdependência é a realidade do mundo de hoje.
Relativamente à língua portuguesa, desde o primeiro ano que a independência está oficializado. Isso também implica que tem havido boas relações com Portugal, as relações bilaterais?
As relações com Portugal foram sempre, sempre boas. Tem a ver em parte com a língua portuguesa, mas não é. Portugal teve a sua presença em Timor durante 500 anos, solidarizou sempre com a luta, com a nossa luta para a autodeterminação e a independência. E nós é que tomamos a decisão de reintroduzir o português como língua oficial. Em 2002, ano 1 da independência, menos 1% falava português. Hoje, pelo menos, entre 30% e 50% entende e fala o português. Portanto, em pouco tempo, em 20 anos, fez-se mais pela língua portuguesa em Timor do que durante todo o tempo da presença portuguesa em Timor, porque quando, em 75, menos de 10% de timorenses falavam português. Em 75, último ano da presença portuguesa, depois de 500 anos de ter lá chegado os primeiros portugueses, menos de 10% falavam.
O governo timorense tem o objetivo de até 2030, segundo li há pouco tempo, de aumentar consideravelmente...
Sim, eu espero para cima de 50%. Sim.
Para terminar, uma questão de caráter internacional. Timor-Leste sofreu na pele para atingir a sua independência e o senhor teve o Prémio Nobel da Paz. Através disso, como é que vê hoje a situação bélica na Europa e no Médio Oriente, nomeadamente?
Bom, primeiro, a Ucrânia. Catástrofe para a Ucrânia, sobretudo, os ucranianos, mas também uma catástrofe para a Rússia. Foi arrastado para esta guerra pelo presidente Putin, que está a autodestruir-se, porque a Rússia, do ponto de vista militar, não sai ileso desta guerra. Do ponto de vista psicológico, humano, econômico, também não sai impune desta guerra. E a Europa está numa encruzilhada, sem saber por onde é que isto vai terminar. Uma das partes ganhará a guerra? Não acredito. A Rússia não vai poder declarar... Bom, poderá declarar vitória sem ter ganho a guerra. Poderá fazer isso. Mas, na realidade, não vai ganhar. Mas também a Ucrânia não vai ganhar a guerra. Parte a parte tem que fazer concessões. E essas concessões podiam ter feito antes da guerra, para evitar a guerra. Mas se a Rússia, do ponto de vista militar, ganha a guerra, catástrofe total para a Europa. Mas eu não vejo como a Ucrânia pode ganhar a guerra. Não vejo como a Rússia pode ganhar a guerra. Está em vantagem, neste momento, pelo que nós lemos. A Gaza, tragédia, catástrofe. Não é que tudo começou com 7 de outubro. Tudo começou muito antes de opressão, de arrogância, de abusos por parte do Estado de Israel. Um povo é um povo, são seres humanos, sofrem, são humilhados, aguentam até onde podem aguentar e um dia explodem. A explosão foi no dia 7 de outubro. E a resposta de Israel, em vez de ser uma resposta inteligente, proporcional, porque o ataque de Hamas, a barbaridade perpetrada por Hamas de matar civis, crianças, velhos, é ignóbil. Eu não glorifico, não sou daqueles que fazem manifestações a favor do Hamas. Condeno qualquer organização ou qualquer Estado que faça agressão covarde contra civis. Mas Israel devia ter sido mais alto, mais moral e responder de outra forma. Pelo contrário, reduziu a cinzas Gaza. Quase 30 mil pessoas morreram em Gaza, maioria mulheres e crianças. A Israel não vai ganhar esta guerra com Hamas. E pior ainda, perde a guerra da ética, da moral. Esta guerra muda muito Israel. Infelizmente, ninguém aprende com a história. Repetimos sempre os erros. Falamos muito, aprender com a história, mas ninguém aprende com a história.
Muito obrigado.